Hoje, na nossa série de entrevistas sobre economia e investimentos, a gente volta a falar com o João Ricardo Tonin, mas agora para falar sobre educação financeira, que tem tudo a ver com o 13º. Olá, João Ricardo, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvinte.
Bom,
esse é um tema que é muito recorrente e é muito importante, viu, Luciana?
É, porque 13º tem que tomar cuidado, né? Tem que usar de forma bem inteligente, que tem tudo a ver com a educação financeira, não é isso?
Sim. Inclusive, Luciana, nós realizamos uma pesquisa semana passada que trata exatamente sobre isso. Quais são as intenções do público em relação ao gasto do 13º? E o engraçado é que a maior parcela, 20%, estão interessadas em pagar suas dívidas, né? Então é um sinal bem positivo.
Uhum. Pagar as dívidas faz parte da educação financeira? Para a gente levar o orçamento em dia, a gente não pode ter dívida, né?
Sim, é importante a gente fazer dois acompanhamentos, né? Quais são as nossas contas futuras e se a gente tiver alguma pendência, a gente tem que amortizar ela o quanto antes, né? Essa situação é importante, inclusive, para o comércio, porque é um recurso que entra, que antigamente, né, nós tínhamos essa dívida em ativa e o comércio acabava dependendo, e acaba dependendo ainda, de recurso de 13º, né? Então é importante fazer essa avaliação.
Uhum. Agora, qual é a dica, a regra da educação financeira?
Bem, o ponto importante da educação financeira, primeiro, é você fazer o relato de todos os seus gastos, Luciana. Hoje nós temos uma série de tecnologias, inclusive gratuitas, que você pode fazer isso, mas aquela antiga estratégia de anotar no papel também funciona muito bem, né? Então é mais atitude do que realmente o método que você faz isso. Um outro ponto também é importante deixar algumas estruturas de gastos determinadas. Então tem lá quanto que eu vou gastar com alimentação, moradia, né? Gastos que são, de certa forma, do dia a dia, né? Compras, né? A gente precisa definir alguns padrões e manter uma rotina e uma responsabilidade sobre isso.
Uhum. Tem muita gente que às vezes compra um carro e não pensa nos gastos da manutenção do carro. Isso também tem que estar no orçamento?
Sim. O carro é um produto típico, né? Ele tem um valor muito grande de aquisição e os custos, que são custos diretos e indiretos, são razoáveis, né? Então, combustível, né? Além disso, manutenção, seguro, IPVA, que agora entra em vigência, né, o pagamento para o ano que vem. Então, tudo isso tem que ser colocado na ponta da caneta. Para quem tem família, né, quando a gente olha o cenário atual, recebendo 13º, é importante colocar alguns outros gastos também, né? Pagamento com material escolar para as crianças ano que vem, o IPTU também vence nesse período, né? Nós temos uma série de dívidas que vão surgir, né? E se a pessoa acabar se afobando um pouco mais no gasto final do ano, isso vai afetar e vai comprometer a sua renda no ano que vem.
Uhum. Bom, e a educação financeira dos filhos? Muito importante também.
Sim. Aquela antiga estratégia de você guardar dinheiro em poupança, você tinha um cofre e fazer com que a criança poupasse, né? Isso já é o início, né? Isso já, de certa forma, você educa a criança a olhar as coisas com um certo valor agregado, né? E aí, logicamente, você acaba educando de forma financeira. Mas, além disso, é importante que a família tenha essa comunicação com a criança e que ela realmente entenda o valor do dinheiro e que não deve abusar, né, do uso dele, né? Então, inserir isso nas escolas e também na educação dia a dia é extremamente importante.
Para quem é assalariado, tem que reservar uma parte do salário para poupar, para reserva?
A reserva sempre vem primeiro, né? Você tem alguns mecanismos hoje que os bancos oferecem que você já pode deixar direto essa vinculação com a poupança ou com algum tipo de investimento. Então você pode deixar lá o antigo dízimo, 10% do salário vai ser poupado. Você pode fazer isso de forma direta e você acaba nem percebendo que você está poupando, né? Então para quem tem essa situação de dificuldade em poupar, é uma das estratégias que a tecnologia oferece.
Uhum. Tá certo. Mais alguma dica aí para educação financeira?
Sim, eu acredito, Luciana, que pensar no gasto, né, a pessoa tem que ter uma certa responsabilidade. Vamos pensar da seguinte forma: todo gasto gera prazer, né? E toda vez que a pessoa coloca isso na conta e acaba cerceando parte do consumo, ela acaba evitando a educação financeira justamente porque reduz o prazer em gastar, né? Então a pessoa tem que abdicar disso, né? Ter uma responsabilidade e no longo prazo garantir uma boa educação para os filhos, uma boa qualidade de vida, né? Então, é muito importante que haja isso, né? E hoje é muito simples fazer esse tipo de trabalho, né? Então, fica a dica para o público e que isso tenha como base para os próximos recebimentos, né, para o ano que vem também.
Tá certo. Toninho, muito obrigada, hein? Uma boa tarde.
Obrigado, Luciana. Boa tarde, ouvinte.
Falamos com o João Ricardo Tonin, falamos na nossa série de entrevistas sobre economia e investimentos, falamos sobre educação financeira, né? A importância da educação financeira, do orçamento, enfim. E o consumo consciente é o tema da nossa entrevista de amanhã, sexta-feira. Então, a gente fecha a nossa série de entrevistas falando sobre consumo consciente.